בעזרת השם, דף מ"ם ה' דף שבת, עולה פסור, בווינצן ובדף שלום עליכם. סתמוס דף מ"ם ד' עמוד ב', נמיתה וליה ג'יבש, הוא אמר אולה, פעלה אולה. מטיב רבי אלעזר, רבי אלעזר פרגונטו. פרגונטו ג'י רבי אלעזר, סוגר כי ג'י סירב, אגין שתה סטרטנדו דה ועשונטו דה מוקצה, עם הפקן אחרי ויזאו, אגין שביאו, כי הוא סביוס פריבינו, כי אגין שג'י זלוק, כי אגונוס אובג'טוס נו שבת, הוא נהיום טוב. Vários motivos, um dos motivos é para que a pessoa não chegue a fazer trabalhos proibidos. O ponto é que existe um grande debate entre Rabi Shimon e Rabi Yudá, o que é proibido. Rabi Yudá dificulta mais as leis do Mukta, Rabi Shimon facilita. Rabi Yudá diz, para você poder mexer algo no Shabbat, isso tem que ser preparado diante do Shabbat. Então, Rabi Yudá dificulta mais. Conforme Rabi Shimon, algo não tem que ser preparado para ser deslocado ou ser usado no Shabbat. Se na prática isso serve no Shabbat para alguma coisa permitida, não é Mukhtse. E Rabi Yudá fala que sim. Então, disse Rav que se a pessoa tem uma cama, por exemplo, que tem moedas em cima na entrada do Shabbat, as moedas são Mukhtse, não servem para nada no Shabbat. A cama também é Mukhtse, porque é Basisra da Varasura, a base, é um suporte para o Mukhtse, também é Mukhtse. E fala Rav, isso é Mukhtse para todo o Shabbat. Mesmo se as moedas são retiradas dessa cama, a cama é Mukhtse todo o Shabbat, não pode ser deslocada. O conceito de Migo de Itkatzai, algo que na entrada do Shabbat é considerado como Mukhtse, fala Rav, é algo que a pessoa tira da cabeça na entrada do Shabbat já, e é Mukhtse para todo o Shabbat. Então, fala Ula, Metiv Rabi Elazar, Rabi Elazar perguntou, Mukh Nishela, Bisman Shei Nishmetet. Então, Rabi Elazar traz uma Mishnah dotada de Kelim. A Mishnah se trata principalmente de impurezas, mas tem algo que tem a ver com o nosso assunto de Mukh na sequência. Então, uma pequena introdução para as leis de impureza. A gente sabe que objetos, comidas, pessoas são vulneráveis a se impurificarem. No caso de um objeto, um utensílio é vulnerável a se impurificar, até um certo tamanho. Se o utensílio é grande demais, já é visto como um recinto, não é mais considerado como um utensílio. Então, se tem um utensílio tão grande que cabe dentro 40 CA de água, um volume grande de água, isso já não é mais considerado como um utensílio. Então, se não é mais considerado como um utensílio, é considerado como um recinto e não recebe nenhuma impureza. O caso dessa Mishnah é de uma carroça. Se uma carroça tão grande que cabe 40 CA de água, de volume, então não é vulnerável a se impurificar. Se é menor do que isso, é vulnerável a se impurificar. Agora fala a Mishnah com relação à roda da carroça. Se a roda é permanente na carroça, é parte da carroça, é a mesma lei do que a carroça. Se a roda é avulsa, ou seja, é destacável, pode tirar e colocar. Fala Mishnah, é visto como algo à parte. Em Ribula, vem em dentro de imagem, é visto como algo separado. Vem em Matzeret imagem, beu eramet. Se uma carroça é bem grande, a carroça não recebe nenhuma impureza. A roda, sim, a roda é visto como algo separado. Se passa em cima de uma empresa do falecido, a impureza impurifica a roda, mesmo que não impurifica a carroça, impurifica o que está em cima da roda também. Vem Goririm Otab Shabbat Bismar Sheesh Aleamot. Agora o ponto para nós é que é proibido deslocar essa roda se tem moedas em cima no Shabbat. O que se vê? Se agora no Shabbat tem moedas em cima dessa roda, é proibido deslocar a roda. Ainda Aleamot, Shari, o que se vê? Que se não tem agora, pode deslocar a roda. A Forgal da Avore Benashmojundo, parece que não faz diferença se tinham moedas na roda na entrada do Shabbat ou não. Não faz a mínima diferença. O ponto é se agora tem moedas em cima da roda, não pode deslocar, porque é Mukhtse. Se não tem moedas agora, não é Mukhtse. Rav iria dizer, como a gente falou no caso da cama, se tinham moedas na entrada do Shabbat em cima da roda, a roda é Mukhtse por causa do Shabbat, mesmo que as moedas são retiradas. Da Mishnah que ele não parece assim. Então, como é que se explica isso? Aí Rabi Shimon de Leit de Mukhtse. Então, uma resposta simples. Essa Mishnah em Kelim vai como Rabi Shimon. Já mencionamos que Rabi Shimon facilita bem mais as leis do Mukhtse. Rabi Shimon diz que se agora isso serve para algo permitido, não é Mukhtse. Não faz diferença se tinha moedas em cima, na entrada do Shabbat, o não conforme Rabi Shimon. O ponto é agora. Então, a Mishnah que ele vai como Rabi Shimon, Rabi Yudá, que diz que dificulta mais as leis do Muxa, sim, vai dizer como o Rav falou, que se algo é Muxa na entrada do Shabbat, é Muxa na entrada do Shabbat. Então, o Rav concorda com Rabi Yudá. Verás que Rabi Yudá se vira lei. O Rav sabe de Rav que Rabi Yudá se vira lei. Faz sentido falar assim, que Rav vai com a opinião de Rabi Yudá? De amar Rav, porque disse Rav, manichim ner al gabe deker be Shabbat, ven manichim ner al gabe deker be Yom Tov. Porque olha só o que disse Rav. Antes do Shabbat, eu posso pegar uma vela e colocar em cima de uma árvore para continuar aceso no Shabbat. Mas eu não posso pegar uma vela e colocar antes do Yom Tov em cima da árvore para que continue aceso no Yom Tov. Então, a gente sabe que é proibido ter proveito de uma árvore no Shabbat ou no Yom Tov. Não coloque nada em cima da árvore, por exemplo, não suba numa árvore para que você não chegue a quebrar um galho para algum uso. Quebrar um galho de uma árvore para fazer um bastão proibido pela Torá. Fala, você pode, antes do Shabbat, colocar uma vela em cima de uma árvore, mas não antes do Yom Tov. Vamos explicar. Então, Iamar Bishlamat Dirav, que era Bidas, vira lei. Aí não deixar ele ver o Shabbat de Yom Tov. Eu entendo o que diz Sirav. Sirav vai como Rabi Yudá. Qual o ponto? O ponto é o seguinte: Sirav vai como Rabi Yudá, que diz que se algo é muxa na entrada do Shabbat ou do Yom Tov, é muxa para todo o dia. Aí dá para entender essa diferença entre Shabbat e Yom Tov. Aí Sirav vai dizer: se a pessoa acender uma vela e na entrada do Shabbat a vela está acesa, é muxa para todo o Shabbat. A pessoa não vai tirar essa vela de cima da árvore no Shabbat, é muxa. Então não tem problema. Mas a vela não é muktzé no Yom Tov. No Yom Tov, a pessoa pode passar fogo, pode cozinhar. Então, a pessoa pode ser que no meio do Yom Tov vai pegar essa vela para passar fogo. E depois pode ser que ele vai devolver a vela em cima da árvore, vai fazendo um uso da árvore no Yom Tov, o que é proibido. Então, no Yom Tov, não deixe a vela antes do Yom Tov para continuar acesa em cima da árvore no Yom Tov. Mas no Shabbat pode. Aí isso vai como Rabi Yudá. Que Rabi Yudá diz que se algo é muxa na entrada do dia do Shabbat, é muxa para todo o Shabbat, então a pessoa não vai mexer nessa vela. E lá é a morte que Rabi Shimon se vira lei, Mari Shabbat, Mari Yom Tov. Mas se Rav vai como Rabi Shimon, que diferença faz entre Shabbat e Yom Tov, conforme Rabi Shimon, se a vela está agora apagada, não é muxa. Continua virar, que Rabi Yudá se vira lei. Você quer dizer que Rav vai como Rabi Yudá? Vá bom, mirei de Rav. Perguntaram para Rav, o seguinte, naquela época tinha um grupo chamado Chabarim, era um tipo de uma seita persa. Esses Chabarim eram idólatras e eles proibiam os judeus de acenderem vela de Hanukkah. Na festa de Hanukkah acenderam a vela. Antes do Shabbat, entrou o Shabbat, as velas continuaram acesas, e os judeus escutaram que os Chabarim estão chegando. Perguntaram para Rav, será que a gente pode tirar as velas de Hanukkah que a gente acendeu, para que eles não vejam isso? Amar o Shabbat me falou, Rav, pode tirar as velas. O que se vê? Que mesmo que na entrada do Shabbat as velas estavam acesas, e uma vela acesa é mukte no Shabbat, Rav permitiu deslocar as velas. Então Rav vai como Rabi Shimon, aparentemente. Então é uma contradição do que foi dito antes. Responde que não, Shata Tchakshane, aqui é diferente. Numa situação comum, Rav vai como Rabi Yudá, que dificulta mais as leis do Muktzé. Rav diria, não mexa nessa vela, porque na entrada do Shabbat isso estava aceso. Aqui é uma situação de perigo. Essas peças podem prejudicar os judeus. Tanto que Rav Kana e Rav Ashi falaram para Rav, essa é a lei? Pode mexer uma vela no Shabbat? Essa vela estava acesa na entrada do Shabbat. Falou Rav, mesmo que a lei normalmente é como Rabi Yudá, podemos nos apoiar ao opinião de Rabi Shimon numa situação de aperto, como nesse caso desses Chabarim, que podiam causar algum dano para o povo judeu. Perguntou neste aqui para Rabi Yohanan. Chitim shezran bakarka, ubetzim shetachat tarnegolet. Pronto, Reish Lakish para Rabbi Yohanan sobre a opinião de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, como falamos, facilita bem mais as leis do Muktzeh. Pronto, Reish Lakish, a pessoa antes do Shabbat pegou sementes de trigo e semeou o campo dele. No Shabbat ele quer comer sementes de trigo. Ele pode comer ou não, conforme Rabbi Shimon. Mal, que leit leit Rabbi Shimon Muktzeh, echadelo dachya beadaim, echadelach beadaim eit le Muktzeh. Pronto, Reish Lakish, Rabbi Shimon facilita bem mais as leis do Muktzeh. Se algo serve agora no Shabbat e algo permitido, fala Rabbi Shimon, não é Muktzeh. Pergunta Reish Lakish, o que acontece nesse caso? A pessoa semeou o campo dele com sementes de trigo. Aqui, Dachya Beyadayim, ou seja, aqui, a pessoa demonstrou que não pretende comer essas sementes logo. Ele semeou. Ele quer a colheita depois de alguns meses. Daqui, Dachya Beyadayim, é como se ele empurrou com as mãos o uso dessas sementes, quando ele semeou antes do Shabbat. No Shabbat ele quer comer um pouco de semente. Será que ele pode? Conforme Rabbi Shimon, porque na prática serve para algo permitido. Ou talvez não, talvez nesse caso Rabbi Shimon concorda com Rabbi Yudah, que é Muktzeh, porque ele empurrou o uso da Rebedaim nessas sementes. O Dima Loshnau fala que talvez não faz diferença. Talvez Rabbi Shimon vai dizer que não é Muktzeh. Amadei respondeu Rabbi Yohanan, é Muktzeh de Rabbi Shimon, ela shemen shebanel shebeshar shudolek. Fala Rabbi Yohanan, isso não é Muktzeh, as sementes podem ser comidas. O que é Muktzeh conforme Rabbi Shimon? Fala Rabbi Yohanan, é no caso do azeite de uma vela acesa. As velas de Shabbat estão acesas, o azeite é Muktzeh também conforme Rabbi Shimon. Fala Rabbi Yohanan, por dois motivos, assim a Gemara entende aqui. Um motivo é o Ktzara Mitzvato. A pessoa designou esse azeite para a mitzvah das velas do Shabbat, então a pessoa, como quem diz, não vai usar para algo pessoal. Vê o Tzara Yisuro e tem também um outro motivo, que ele não pode apagar essa vela no Shabbat, então o Tzara Yisuro, uma vez que tem uma proibição aqui de apagar essa vela, a pessoa já deixa isso de lado. Já tira isso da cabeça, que não vai usar essa vela. Então o azeite, enquanto a vela está acesa, é Muktzeh, fala... Também Rabbi Shimon, assim explicar Rabbi Yohanan, porque também foi designado para mitzvah e também foi designado para não ser mexido por causa da proibição de apagar essa vela. Também tirar o azeite da vela enquanto a vela está acesa é proibido, como a gente viu várias vezes. É como se ele estivesse apagando a vela, porque está diminuindo a duração da vela. Pergunta sobre isso, o que disse Rabbi Yohanan? Veleit lei o Ktzara Mitzvato? Rabbi Yohanan falou, tem que ter também o Ktzara Mitzvato? E também o Ktzara Yisuro. Pergunta, o Ktzara Mitzvato não é suficiente para Rabbi Shimon dizer que tem Muktzeh? Algo que foi designado para mitzvah, conforme Rabbi Shimon, não é Muktzeh, se não tem a ver com proibição? Vem até na pergunta de uma breve. Se Rechakim Chata, a pessoa fez uma suká válida. Vem traba kramim, vesadinim, mitzurim, ele enfeitou com tecidos, vetelaba egozim, afarsekim, shkedim, erimunim, ele enfeitou a suká com frutas, castos de uva, coroas de cereais, garrafas de vinho, óleo e farinha. Então ele inventou a sukkah dele com alimentos. No meio de Sukkot, ele quer comer. Asur nistapek memad motzeum tova acharon, fala Braita, é proibido que a pessoa tenha proveito desses enfeites. Os enfeites da sukkah. Tem que esperar terminar Sukkot. Vem mitnar, é uma colefitna. Oh, mas fala a Braita um porém. Se a pessoa, quando enfeitou com os alimentos, ele fez uma condição. Ele falou, estou enfeitando agora com os alimentos, mas com a condição que eu não preciso disso na festa de Sukkot. Se eu precisar, eu vou pegar. Então, uma vez que ele condicionou a designação disso como enfeite da sukkah, ele fez uma condição, então ele limitou essa designação para ser enfeite. Então, se ele precisar no meio de Sukkot, ele pode pegar. Mas uma ação comum, em enfeitura, ele designou isso a mitzvah, isso é Muktzeh. Então, como é que Rabbi Yohanan pode dizer antes que só designar a mitzvah conforme Rabbi Shimon não é Muktzeh? Eu pergunto, me mais de Rabbi Shimon, e como é que você sabe que essa breta vai como Rabbi Shimon? Talvez Rabbi Shimon diz que não é Muktzeh, pode pegar os enfeites em Sukkot, e essa breta vai como Rabbi Yudah. Que pergunta é essa? Se a Breta não fala que é Rabbi Shimon, então eu explico aqui sim. Detane Rabbi Yechiah bar Yosef, Kamei de Rabbi Yohanan. Fala o sábio nome de Rabbi Yohanan, na frente de Rabbi Yohanan, uma Breta. Enotlim etzim na sukkah, beyom tov. era mina samuhla. Vera bi Shimon Matir. Primeira pessoa está em Pesach, ou está em Shavuot, numa sukkah, uma cabana de madeira. No Yom Tov, essa cabana desabou, e ele quer pegar a madeira. Não pode, fala da Nakama, isso é Mukhtse, na entrada do Yom Tov, isso era parte de uma sukkah, parte de uma cabana, não pode desmontar uma cabana no Yom Tov, fala Yudá, não foi preparado para ser usado antes do Yom Tov, então é Mukhtse. Aí Bishamon fala que não é Mukhtse. Agora essa madeira serve para algo permitido, não é Mukhtse. Não faz diferença, conforme Rabbi Shimon, o que aconteceu no começo do dia do Shabbat ou Yom Tov. Isso em Pesach e Shavuot. O que acontece em Sukkot? Vishavim besukat ha-chag, ba-chag, she-yansura. Mas Rabbi Shimon e Rabbi Yehuda concordam na festa de Sukkot. A pessoa designou essa madeira para ser sukada mitzvah de Sukkot. Então isso é Mukhtse, se a sukkah desaba no meio da festa, em Sukkot. Também Rabbi Shimon vai dizer, não usa essa madeira. Se a pessoa condicionou e disse, estou usando essa madeira para sukkah, mas se caso a sukkah desaba, eu vou pegar a madeira para outro uso, então ele limitou a designação, a santificação, tudo bem, ele pode usar. Então qual o problema? Que se vê claramente daqui que Rabbi Shimon concorda que é o Tzale Mitzvato, a madeira aqui da sukkah foi designada a mitzvah. Fala Rabbi Shimon também, isso é Mukhtse em Sukkot. Então, por pergunta para o que disse Rabbi Yochanan antes, Rabbi Yochanan falou, sabe o que é Mukhtse conforme Rabbi Shimon? É o que também foi designado a mitzvah e também foi designado a não ser mexido por causa de uma proibição. Aqui, não tem uma proibição na festa de Sukkot. Eu posso desmontar a sukkah no meio da festa. Eu posso desmontar uma sukkah no Chol HaMoed. Não no Yom Tov, mas em Chol HaMoed sim. Daqui não tem nada a ver com proibição. E Rabbi Shimon fala, a madeira da sukkah é Mukhtse. Então você vê que o Tzale Mitzvotot por si só já torna Mukhtse conforme Rabbi Shimon também. Então o que disse Rabbi Yochanan antes, o Tzale Mitzvotot, o Tzale Isuro? Então explica, Ken Shemeshemaner, Kamrinan, Huirve, o Tzale Mitzvotot, o Tzale Isuro. Então a linguagem do que disse Rabbi Yochanan vai ser explicada da seguinte forma. Conforme Rabbi Shimon, o que é Mukhtse? É algo que foi designado a mitzvah, como uma vela de Shabbat que foi acesa, então foi designada a mitzvah. E o Tzale Isuro quis dizer que enquanto a mitzvah está sendo cumprida, enquanto a vela está acesa, o azeite é Mukhtse. Depois que a mitzvah terminou, ou seja, que a vela apagou, o azeite que sobrar não é Mukhtse. Isso que quis dizer Rabbi Yochanan. A proibição é só enquanto a mitzvah está sendo cumprida. Itmarani, como foi ensinado, Amarei Bichá Barab Rabbi Yochanan, El Mukhtse Rabbi Shimon, Ela Ken Sheman Shabaner, Bishar Shudurek, Uilve o Tzale Mitzvah, o Tzale Isuro, exatamente isso disse o sábio nome de Rabbi Yochanan. Continua, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, fala Rabbi Yehuda em nome de Shmuel. Ele Mukhtse Rabbi Shimon, ela grogerot ve tzimukim bilvad. Uma outra opinião, em que caso Rabbi Shimon diz que tem Mukhtse? Fala Rabbi Yehuda em nome de Shmuel. Sabe o que é Mukhtse conforme Rabbi Shimon? É quando a pessoa pega uvas ou figos e coloca no sol para secarem. Isso é Mukhtse. O que isso tem de tão especial? Quando ele coloca as uvas e os figos no sol, eles logo se estragam. Depois que se secam, outra vez a pessoa pode comer. Então quando a pessoa coloca os figos e as uvas no sol, logo se estraga. E se começa o Shabbat, isso é Mukhtse, fala Rabbi Shimon. Porque é como se a pessoa falou que não tem nenhum plano de comer isso antes de secar. A pessoa completamente tirou isso da cabeça e falou que vai comer depois que se secar. Porque logo se estraga. Então, nesse caso, fala Rabbi Shimon também que é Mukhtse. Quando a pessoa pega os figos e as uvas e coloca no telhado dele, por exemplo, para secarem, logo é Mukhtse, mesmo que não estragou ainda. Porque como se ele falou que ele está tirando completamente da cabeça o proveito disso, até que se seque. No domínio de Achrin Alon, outras frutas não têm essa lei. Vai até na pergunta de uma breta. Ele estava comendo figos antes do Shabbat. E sobraram figos, ele levou para o telhado para secarem. Ou uvas, ele quer fazer uva passa. Isso é Mukhtse. Mas se ele foi, quando ele colocou as uvas e os figos no telhado, ele falou, que se ele quiser comer logo no Shabbat ele vai comer, não é mukze. Mas o ponto é que ele colocou para secar e não falou nada, aí é mukze de falar essa breta. וכן אתה עומד בפרסקים וחבושים ומשל כל מיני פירות. נפלה ברית המזמה קוראים לזה אפליקה. האותרס פרוטס, נאום סוף פיגוס יובס. כל דיפרנציה דה פיגוס יובס ואותרס פרוטס. כי אז אותרס פרוטס נאום אסטרגה ולוגו קונוסון קונוקדס נוסון. פיגוס יובס סין. ואינטרס פרוטס פרוטס דה פיגוס יובס כי זה אסטרגה ולוגו תמיד רבי שמעון דיסקי מוקצה. אז הברית אבל תמיד אותרס פרוטס. Mani, como qual opinião vai a Breza? E lema Rabi Yudá. Se essa Breza vai como Rabi Yudá, que dificulta mais as leis do Mukze, deu a pergunta era, que Rabi Yudá foi o nome de Shumai, conforme Rabi Shimon, Mukze são só frutas que se estragam logo no sol, uvas e figos. Essa Breza fala outras frutas também. Como qual opinião vai essa Breza? Será que vai como Rabi Yudá, que dificulta mais as leis do Mukze? Tomar echa de rodacha beadaim itle mukze, echa de dacha beadaim no koshke. Não faz sentido dizer que essa breda vai como Rabi Yudá. Porque Rabi Yudá dificulta bem mais as leis do mukze, mesmo que a pessoa não rejeitou o uso. Também Rabi Yudá fala, se não foi preparado para ser usado no Shabbat é mukze. Então nem tem que nem falar que se a pessoa rejeitou o uso, colocou no sol para secarem, dacha beadaim, que vai ser mukze. Então não faz sentido dizer que essa breda vai como Rabi Yudá, porque seria uma novidade menor do que Rabi Yudá já disse, mesmo que a pessoa não rejeitou o uso, também Rabi Yudá já falou que é mukze. A não ser que seja preparado para o uso. Ele lá vai Bishimoni. Então, conforme esse raciocínio, essa breda vai como Rabi Shimon, e Rabi Shimon diz que também com relação a outras frutas que são colocadas no sol para secar, são mukze. Não como disse, Rabi Yudá em nome de Shmuel, que é só se são figos e uvas. Fala que não, leu lá Rabi Yudá, essa breita pode ir como Rabi Yudá. Então a pergunta era, por que temos que ter uma breita que diz isso conforme Rabi Yudá? Então, ve'ochel itrichale, sagadá de chamina, kevan de ka'achel ve'az, e lomi ba'e azmaná kamashmalá. Kevan de lanagá, gassuch, aschel e dati mine. Explica o seguinte, essa breita pode ir como Rabi Yudá assim. Tem uma novidade especial aqui. Aqui a pessoa estava comendo as frutas. Sobraram frutas e ele colocou no telhado para secarem. Depois ele quer comer mais. Eu poderia pensar que conforme Rabi Yudá isso não é mukze, enquanto não estragaram. Eu poderia pensar que o consumo dele pode continuar como estava antes. Uma vez que a comida, uma vez que ele estava comendo, uma vez que sobrou e colocou, porque ele achou que não ia comer mais. Depois ele mudou de ideia, ele quer comer um pouco mais. Não estragou ainda. No sol, poderia pensar que ele pode comer sem problemas. Fala Rabi Yudá na breda que ele tem que preparar o uso. Uma vez que ele coloca no sol, ele tirou da cabeça o uso. Então ele não pode comer no Shabbat. Ou no Yom Tov, é mukze. A não ser que quando ele colocou no telhado, ele declarou que ele vai comer se ele precisa, se ele mudar de ideia. Aí ele não tirou da cabeça o consumo. Baminei. Rabi Shimon Berebi me Rebi. Perguntou Rabi Shimon Berebi, Rabi Shimon filho de Rebi, para Rebi seu pai. Viramos a página. Patzilet Mará de Rabi Shimon Mal. Como é que fica a lei de Mukze no caso de Patzilet Mará conforme Rabi Shimon? O que é Patzilet Mará? Patzilet Mará são tâmaras de má qualidade que nunca amadurecem na árvore. A pessoa tem que colocar essas tâmaras numa cesta e colocar num local quente. Aí isso amadurece. Então, perguntou Rabi Shimon Berebi para Rebi. A pessoa tem essas tâmaras nessas cestas, não amadureceram ainda, e ele quer comer no Shabbat. Será que ele pode conforme Rabi Shimon ou será que é mukze? Rabi Shimon, por um lado, facilita bem mais as leis do mukze, por outro lado, talvez isso é mukze. Amar lei, ele mukze da Rabi Shimon, ela grogirot vetzimukim bilvad. Falou Rabi, só tem mukze conforme Rabi Shimon, no caso de figos e uvas que são colocadas no sol, que se estragam logo. Aí a pessoa completamente tira da cabeça, não planeja comer isso logo. Isso é mukze. No caso dessas patzilet mará, essas tâmaras, não é mukze. Pergunta, verebe leitli mukze? Parece que Rebbe vai como Rabi Shimon, concorda com Rabi Shimon. Então pergunta contra isso, vai atinar falar a Mishnah. E mashkim beshochatim et mitbariot, aber mashkim beshochatim et baitot. No Yom Tov, a gente pode preparar comida. A gente pode também fazer a shchitá, pode abater o animal Mas fala a Mishnah. A pessoa não pode abater um animal que é um animal midbari, ou seja, um animal que mora fora da cidade, fora da propriedade do dono e fora da cidade. Mas eu posso abater no Yom Tov um animal caseiro. Então, isso que a Mishnah fala, eles davam para o animal bebê antes do abate, para facilitar a separação entre o couro e a carne. Fala a Mishnah, é proibido abater um animal que ele mora fora da cidade, mas um animal caseiro eu posso abater no Yom Tov. Não está nada claro. Vitalia fala breda sobre isso. Ele é midbariot, kol sheyotzot bepesach nechnasot berevia. O que é um animal midbari que ele mora fora da cidade? É um animal que ele vai para fora da cidade na época da primavera. Ele só volta para a propriedade do dono, para dentro da cidade. No começo das chuvas, os animais eram marcados. As pessoas sabiam de quem pertencia a qual animal. E o animal, ele saía da propriedade do dono dos campos, do pasto, na época da primavera. E voltava quando começavam as chuvas. Então, fala Braita, isso é um animal que vive fora da cidade. Baitot, um animal caseiro. Kol sheotzot verot chutz latchum. Ubot verot betoch latchum. Um animal caseiro, um animal que ele sai durante o dia e volta para dentro da área da cidade à noite para dormir. Assim fala na cama, isso é um animal caseiro. Então, o ponto é que se o animal é caseiro e a pessoa está no Yom Tov, a pessoa, já, mesmo antes do Yom Tov, ele tinha na cabeça dele que se ele precisar de carne, ele vai abater esse animal que é caseiro, que vai e volta. Então a pessoa tem esse animal em mente. Então não é muktzeh. Mas se é um animal midbari, um animal que mora fora da cidade, só volta quando começam as chuvas, fica a primavera e o verão fora dessa área, a pessoa não tem esse animal na cabeça. Ele não pensa, ah, eu vou buscar esse animal para abater no Yom Tov. Então fala na cabeça, é muktzeh. Rebbe Omer, Rebbe Disco, de Elovelo Baitoten, Rebbe fala, um animal que volta sozinho para a área do dono não é um animal midbari, é um animal caseiro. Verão é midbari, então qualquer animal midbari. Kol sheirot ba'afar, venichnasot leishuv, lo bimod dachamah, velo bimod dachamim. Fala Rebbe, um animal que volta sozinho para a área do dono é um animal caseiro, pode ser abatido no Yom Tov. Um animal midbari que não é caseiro é um animal que nunca volta sozinho, tem que buscar o animal onde é que ele esteja. Qual que é o ponto? Antes parece que Rebbe vai como o Rabbi Shimon. E Rabbi Shimon diz, algo que serve agora no Shabbat ou no Yom Tov, e algo, um uso permitido, não é muktzeh. Depois, Rebbe na Breta parece diferente, que vai como o Rabbi Yudá. Se ele é midbari, eu não posso abater o animal no Yom Tov, porque eu não tive esse animal em mente na entrada do Yom Tov. Isso não é como o Rabbi Shimon. Na prática agora, esse animal serve para algo permitido no Yom Tov. Não seria muktzeh conforme o Rabbi Shimon. Então, como é que fica a opinião de Rebbe? Vai como Rebbe Shimon ou não? Então, tem várias formas de responder isso. E baitei ma'aninami que grogerot vetzimukim damen. Uma resposta é, e assim como disse Rebbe Shimon, uvas ou figos que a pessoa colocou no sol são muktzeh, porque a pessoa tira essas frutas da cabeça no momento que ele coloca no sol. Não tem nenhum jeito de usar isso logo. Assim também, no caso dos animais não caseiros, que ficam o tempo todo fora da área do dono, o dono não tem esses animais em mente, tirou esse animal da cabeça e não tem nenhum pensamento de abater esse animal nesse Yom Tov de repente. Então também conforme a Bishimon, isso seria muktzeh. Isso é uma forma de responder. Vem para o tema, outra forma. Outra forma é que o filho de Rebbe perguntou para ele qual que é a opinião de Rebbe Shimon. Rebbe respondeu, a opinião de Rebbe Shimon é tal, mas o próprio Rebbe não concorda com o Rebbe Shimon. Então, o fato de ele ter explicado a opinião de Rebbe Shimon não demonstra que ele sustenta como o Rebbe Shimon. Vem para o tema, outra forma de responder. Ele devrende a barra que amarelo. Então, outra resposta é que pode ser que Rebbe vai como o Rebbe Shimon. A pergunta é sobre os animais, Midbari, Beiti, na Braita. Parece que na Braita Rebbe vai como Rebbe Yudá. Então, responde, não. Rebbe vai com o Rebbe Shimon e ele devrende a Rabanan que amarleu. E o que Rebbe disse na Braita é explicando para os sábios qual que é a opinião de Rebbe Yudá. Então o que? Leit di, leit di muktzeh klal. pode ter um conforme essa resposta, o Rebbe falou o seguinte: eu vou como Rebbe Shimon. O animal agora, mesmo que é Midbari, não é animal caseiro, serve agora no Yom Tov para algo permitido, o abate não é mukze. Assim que eu sustento como Rebbe Shimon. Lididhu odurimiat, vocês que vão como Rebbe Yudá, que dificultam, mas dizem, tem que estar preparado diante do Yom Tov, ou diante do Shabbat para uso, vocês dificultam mais ali do mukze. Odurimiat, deicha de yotzot bepesach, menichrasot bereviá, debaitodin. Disse-lhe-me, então, se vocês vão como Rebbe Yudá, concordem num ponto comigo. Se o animal volta sozinho, na época das chuvas, na propriedade do dono, isso não é um animal midbari, é um animal caseiro também. Então o Rebbe veio dizer para os sábios que eles podem abater esse animal no Yom Tov, animal caseiro, se ele volta sozinho para a propriedade do dono. Então, verabano namnulei, lo midbari odnino. E os sábios falaram para Rebbe que não, um animal que volta só na época das chuvas é um animal midbari, é um animal não caseiro. Amarel, Arabrachan, Amarabiuchanan, fala o sábio em nome de Arabiuchanan. Amru, Alachaki, Rabi Shimon. Fala o sábio em nome de Arabiuchanan. Disseram que a lei é como Rabi Shimon. O meu amar Arabiuchanan. Então parece que Arabiuchanan quer divulgar que a lei é como Rabi Shimon. Então pergunta: Veabaminei, Hausaba Kruya, Vamrela Saruya, Mirabiuchanan. Perguntou um ancião para Arabiuchanan. Que nasceu de Goret Maule Tirtule Beshabat. Perguntou um ancião. Eu tenho um ninho de galinha. Será que eu posso deslocar o ninho no Shabbat? Amalei, Kruma Sui Lertanegolim. E falou Rabbi Yochanan, não desloque esse ninho no Shabbat. Não foi preparado para o seu uso diante do Shabbat. É designado para as galinhas. Não desloque, é Muktze. Isso é uma resposta que vai como Rabbi Yudá. Conforme Rabbi Shimon, se o ninho agora serve para algo permitido, não é Muktze. Então, qual que é a opinião de Rabbi Yochanan? Vai como Rabbi Shimon ou não? Então, Achabe Mas, quem andei de Befroch? Pode ser que Rabbi Yochanan vai como Rabbi Shimon. Lá no caso do ninho da galinha, Deit Befroch, tem um filhote, um pássaro morto no ninho. Então, esse pássaro morto é Muktze. Então, o ninho também é Muktze. Então analisa aqui. Anicha lemar bar amemar mishmederava de amar modea yara bishimon bebalechaim shemeto shasuri. Tem uma discussão no tratado de Betzá. O que acontece conforme Rabbi Shimon se tem um animal morto que morreu no Shabbat ou no Yom Tov? Então, tem uma opinião que fala: se o animal morreu de surpresa, o animal estava sadio, o animal de repente morreu, também Rabbi Shimon vai dizer que isso é muktze. Então, se tem um pássaro que morreu de surpresa no Shabbat, conforme essa opinião, é Muktze. Então, o ninho é basis de Barassur. É uma base, é um suporte para o Muktze. Por isso, Rabbi Yochanan disse para o ancião, não mexa nesse ninho, é Muktze. Isso vai conforme uma das opiniões, que diz que se o animal morreu de surpresa, não estava doente diante do Shabbat, Demir Rabbi Shimon vai dizer que é Muktze. A pessoa não tinha nenhuma ideia antes do Shabbat, que o animal ia morrer, então não planejou nenhum uso com esse animal. E o Alemar Bereder de Yosef Mishmederava, mas tem uma outra opinião sobre Rabbi Shimon, de Marhaluca e Rabbi Shimon, afiru bebalei haim shemetu, shemutarim. A outra opinião fala que não. Também Rabbi Shimon vai dizer, também nesse caso que o animal morreu de surpresa, Rabbi Shimon vai dizer que não é muktze, agora na prática carcaça serve para algo permitido no dia, então não é muktze. Então tem uma discussão. Então, conforme essa opinião, se tem um ninho de galinha com um pássaro morto dentro, conforme essa última opinião, Rabbi Shimon vai dizer que não é Muktze. Então por que Rabbi Yochanan falou para o ancião não deslocar o ninho? Se Rabbi Yochanan vai como Rabbi Shimon? Então outra resposta. Deve ser que aquele ninho de galinha tinha um ovo que foi botado no próprio dia. No próprio Shabbat, no Yom Tov, é no Lad, ao que nasceu nesse dia, e é Muktze. Então, pergunta contra isso. Vamar Rav Nachman manda itlei Muktze itlei no Lad, deleitlei Muktze leitlei no Lad. Agora quis dizer, Rabbi Shimon facilita as leis do Muktze, mas se algo nasceu no Shabbat ou no Yom Tov, então também Rabbi Shimon vai dizer que é proibido mexer, é Muktze. Falou Rav Nachman que não. Rav Nachman disse que quem dificulta a lei do Muktze dificulta a lei do Nolar, fala que também o que nasceu no dia do Shabbat de Yom Tov também é Mokhtse. Mas Rabbi Shimon, que facilita as leis do Mokhtse, facilita também as leis do Nolar. Então não adianta dizer que tinha um ovo que nasceu lá no dia, porque Rabbi Shimon vai dizer que não é Mokhtse. Então outra resposta, Deit Bei Betzat Efroach. Última resposta, deve ser que lá, se Rabbi Yohanan concorda com Rabbi Shimon, porque ele proibiu o anseio de deslocar o ninho, é porque tinha um ovo com um pintinho dentro. Aí, esse ovo não serve para nada. O que diz Rabbi Shimon? Se há algo que serve para algo permitido no Shabbat Yom Tov, não é Mokhtse. Esse ovo com o filhote dentro não serve nem para a pessoa, porque por causa do pássaro, não serve para um animal comer por causa da casca do ovo, não serve para nada. Então, é Mokhtse também conforme Rabbi Shimon, por isso não desloque o ninho. Que até Rabbi Yitzhak Bar Yosef, amar Rabbi Yohanan, veio Rabbi Yitzhak Bar Yosef e falou o nome de Rabbi Yohanan, Alahá que Rabbi Yudá. Que disse Rabbi Yohanan, a lei é como Rabbi Yudá. E Rabbi Yosef Ben Levi amar Alahá que Rabbi Shimon, Rabbi Yosef Ben Levi discutiu, disse que a lei é como Rabbi Shimon, sobre Mokhtse. Amar Rabbi Yosef, Haino de amar Rabbi Yohanan, amar Rabbi Yohanan, Amru Alahá que Rabbi Shimon, Amru Velei Los Firai. Então, explicando tudo esse assunto melhor. A Gemara tinha trazido antes. Rabbi Bar Barchana falou em nome de Rabbi Yohanan, disseram que a lei é como Rabbi Shimon. A Gemara entendeu aqui que Rabbi Yohanan veio divulgar que a lei é como Rabbi Shimon, então teve todo o problema, porque Rabbi Yohanan proibiu o ancião de deslocar o ninho de galinha. Então a Gemara respondeu que deve ser que tinha lá um ovo com um pintinho dentro. Aqui, a gente entende melhor o assunto, falou o sábio Rabbi Yitzhak Bar Yosef em nome de Rabbi Yohanan, que a lei é como Rabbi Yudá. Então, antes, quando Rabbi Yohanan falou, disseram que a lei é como Rabbi Shimon, quer dizer, outros sábios sustentam que a lei é como Rabbi Shimon, mas eu, Rabbi Yohanan, não sustento assim, eu sustento que a lei é como Rabbi Yudá. Então, isso fala que nós paramos aqui por hoje, não porque amanhã a gente vai entrar na sequência da Sugiá com o assunto do candelabro, entrando melhor no assunto do Mokhtse, nos aprofundando mais. Com mais conselhos interessantes. Até mais, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém.